Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia aos ouvintes da Unijuí FM 106.9. Manhã de sábado, 11 de abril. Está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. No programa de hoje, a gente conhece um pouco mais sobre o grupo de apoio aos pacientes com o câncer, lá de Pejuçara. Nós conversamos com a nutricionista Ângela Ad Martins. Você confere também informações a respeito do Cine aqui de Ijuí, como funcionam as vagas e como participar também. Fique ligado no programa de hoje e confira na sequência as notícias da semana e também o Boletim Rádio Web.
A voz do cidadão.
Na semana em que é celebrado o Dia Mundial do Combate ao Câncer, o Gestão Social e Cidadania deste sábado conversa com a nutricionista Ângela Adam Martins, uma das coordenadoras do Grupo de Apoio a Pacientes com Câncer no município de Pejuçara. Desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde, Poder Público e outras entidades.
É o nosso grupo de apoio aos pacientes oncológicos e seus familiares reaprendendo a viver com câncer. Além de mim, ele é coordenado também pela assistente social Silvana e pela enfermeira Aline. E ele teve início das atividades no dia 7 de abril do ano passado. Sabemos que enfrentar essa doença como o câncer é complicado, né? E exige dos pacientes e dos seus familiares uma força de vontade muito grande. O usuário precisa realmente aprender a conviver com essa doença e trilhar um novo caminho, se apoiando com seus familiares, profissionais da saúde e com toda uma rede de apoio. Ele vai precisar desse apoio, porque junto com o diagnóstico, esse paciente com câncer, ele sempre enfrenta um conjunto de emoções, medo, angústia, sentimento de negatividade, que vai acabar debilitando ainda mais ele. E por isso surgiu a necessidade, então, de criação desse grupo, né, um grupo de apoio, no qual proporciona a eles momentos de troca de experiência entre eles, usuários, informações, reflexões, eles interagem com os profissionais e com os familiares também, e independente do estágio de tratamento. Tem uns que estão iniciando o tratamento, tem outros já encerraram, já estão curados, todos juntos.
Para que as atividades no grupo de apoio sejam realizadas, uma equipe é amplamente formada por médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, entre outros profissionais da área da saúde.
Além de mim, é a enfermeira Aline e a assistente social Silvana. Mas os assuntos abordados, que a gente conta com o apoio dos outros profissionais da Secretaria de Saúde, foram diversos, né? Dentro dos assuntos abordados, a gente tem a nutrição no tratamento oncológico. Teve a participação também do pessoal do CACOM, de Juí, né, dos profissionais, abordando o tema efeitos colaterais no tratamento oncológico, com a participação também profissional da 17ª Coordenadoria Regional de Saúde, aí de Juí, responsável pela política de atenção oncológica, também participar do grupo. Teve a participação da psicóloga também, onde abordou o assunto referente às questões emocionais relacionadas à doença. O médico abordou o assunto prevenção e a detecção precoce da doença, né, do câncer. Também teve o profissional dentista, que abordou o assunto odontologia e as complicações bucais no tratamento oncológico. E a profissional fisioterapeuta abordou o tema das vantagens da atividade física para a saúde e os hábitos posturais. Então, assim, todos os profissionais da saúde estão envolvidos, né? O assunto, eles mesmos que sugerem, de acordo com a necessidade deles, com as dúvidas deles, né? É sugerido o assunto para o próximo encontro. Então, diante dessa sugestão deles, a gente vai atrás do profissional e convida, né, para participar do grupo.
Um ano após a criação do grupo, a coordenadora comenta alguns dos principais avanços que já podem ser percebidos em relação a esse atendimento.
Assim, eles entendem que não estão sozinhos, né? Então, é um apoio para eles e que eles podem contar com os profissionais da saúde nesse momento que eles estão passando, que é um momento tão difícil. Então, eles acabam se apoiando. E para a gente, profissional da saúde, é muito gratificante poder realizar esse trabalho com eles, porque às vezes eles não têm o apoio do familiar, né? Então a gente acaba fazendo um trabalho em conjunto. Nós recebemos apoio também da Liga, né? A Liga também participa do Liga de Combate ao Câncer, mas assim seria então nós aqui da Secretaria, Poder Público Municipal e com apoio da Coordenadoria Regional de Saúde e da referência, né, que é o CACOM de Juí.
Além do grupo de apoio aos pacientes com câncer, o município de Pejuçara também desenvolve outras atividades sociais.
Nós temos também os grupos com os pacientes de saúde mental, né, através do NAB, pelas oficinas terapêuticas, né. Então, os pacientes que de saúde mental, eles participam dessas oficinas. Tem o grupo também dos hipertensos e diabéticos, né, que é coordenado pelo farmacêutico Cristiano, e também aborda assuntos referentes à doença, né? Onde também todos os profissionais estão envolvidos e participam das atividades educativas. Também o grupo do NASCE, né? O grupo de atividade física, no qual conta com um educador físico e fisioterapeuta, que realiza também atividades físicas na cidade e no interior, através de agendamentos de horários, né? Então, cada dia vão para um bairro, vão lá, fazem atividade física, que, enfim, contempla a cidade inteira, né? Toda a cidade é beneficiada com esse tipo de atividade também.
Ângela Adam Martins, nutricionista da Secretaria Municipal de Saúde de Pejuçara, uma das coordenadoras do Grupo de Apoio aos Pacientes com Câncer.
Notícias da semana.
FAMURS debate proposta de reforma política. A FAMURS vai realizar na tarde desta segunda-feira, dia 13, na sede da Federação em Porto Alegre, Assembleia Geral Extraordinária, para debater a proposta de reforma política da entidade. Todos os 497 prefeitos do Rio Grande do Sul estarão convidados para o evento. O encontro será coordenado pelo presidente da FAMURS, Sérgio Menegás. Entre os temas a serem discutidos estão o financiamento de campanha, a unificação das eleições e a duração dos mandatos, entre outros assuntos. Na ocasião, também serão apresentadas as propostas às associações regionais de municípios.
Boletim Rádio Web.
Os novos conselheiros do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul têm como prioridade estabelecer uma relação mais próxima com seus inscritos e com a sociedade. A nova gestão assumiu em fevereiro e já tomou medidas como a redução das taxas e dos jetons, que são os valores recebidos pelos conselheiros pelo comparecimento nas sessões plenárias. Segundo o presidente do Corém RS, enfermeiro Daniel Menezes de Souza, ética, democracia e transparência serão as novas diretrizes da entidade.
Queremos um conselho mais próximo da categoria, um conselho que faça prestação de contas para os profissionais, um conselho que seja mais acolhedor e menos punitivo. Queremos que a fiscalização ela tenha como meta principal combater o subdimensionamento dos profissionais de enfermagem no Estado, nas instituições.
Além de assumirem um caráter mais educativo, as ações de fiscalização passam a contar com a presença de técnicos de enfermagem. Daniel Menezes de Souza destaca a importância dos profissionais de enfermagem para a saúde pública brasileira.
Profissionais de enfermagem hoje eles são a grande força de trabalho do serviço de saúde no país. Então, o Conselho ele tem o objetivo de garantir que a população, que o cidadão receba um atendimento de qualidade. E nós, como entidade pública, a gente tem o dever também de afirmar o Sistema Único de Saúde no nosso país. Então, queremos também que os profissionais de enfermagem sejam protagonistas e tenham um papel de relevância dentro do Sistema Único de Saúde.
A nova gestão do Corém RS fica no cargo até 2017. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Fernanda Wenzel.
Notícias da semana.
Prefeitos debatem experiências concretas de políticas públicas sustentáveis. A primeira Conferência Internacional Cidades Sustentáveis, Políticas Públicas Inovadoras, terminou na quarta-feira, dia 8, em Brasília. No evento, prefeitos de municípios brasileiros e de outros países apresentaram experiências concretas de gestão pública sustentável, incluindo diversas áreas como saúde, educação, mobilidade, segurança e governança. O encontro começou durante o terceiro encontro dos municípios com desenvolvimento sustentável no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. De acordo com o coordenador executivo do programa Cidades Sustentáveis, Maurício Broinise Pereira, a ideia é levar os prefeitos e dirigentes que têm boas práticas a compartilhar esses feitos. O coordenador ressaltou que o encontro foi excelente em conteúdo e participação, com debates de altíssimo nível. A ideia é ressaltar políticas públicas que já apresentam bons resultados e servir de referência a outros municípios para fazer essa troca de experiências e investir em sustentabilidade, formar uma massa crítica que colabore na prática também em áreas urbanas, que são responsáveis por 80% da emissão de gás carbônico. O programa Cidades Sustentáveis já trabalha com municípios e oferece uma plataforma que funciona como uma agenda para a sustentabilidade, incorporando de maneira integrada as dimensões social, ambiental, econômica, política e cultural, e abordando diferentes áreas da gestão pública em 12 eixos temáticos, como governança, educação para a sustentabilidade e qualidade de vida, gestão local para a sustentabilidade.
Boletim Rádio Web.
62 municípios da região do Noroeste Gaúcho irão receber R$ 254.900 do governo do estado para ações de combate à dengue. O repasse foi anunciado nesta quarta-feira durante reunião realizada em Santo Ângelo, na região das Missões. O encontro reuniu lideranças da região mais afetada pela dengue no estado para discutir medidas de controle da doença. Dos 179 casos registrados no Rio Grande do Sul em 2015, 119 foram no Noroeste. Segundo o secretário estadual de Saúde, João Gabardo dos Reis, a expectativa é que as ações de combate ao mosquito comecem a dar resultado dentro das próximas 2 semanas.
No nosso entendimento, se a gente mantiver a mobilização que está ocorrendo, o pior já passou. Agora nós não podemos nos desmobilizarmos, nós temos que continuar assim, nós temos que pedir ajuda para o São Pedro para que segure um pouco a chuva, para que o frio venha logo, e isso tudo vai nos ajudar.
Além do repasse de recursos, uma campanha de rádio irá conscientizar a população sobre a importância de combater os focos do mosquito. Desde o dia 12 de março, uma força-tarefa vem atuando na região, principalmente nos municípios de Caibaté, São Miguel das Missões, Mato Queimado, Cerro Largo, Rolador e Santo Ângelo, que registram o maior número de infectados. O número de casos de dengue deste ano já é o dobro do registrado ao longo de todo o ano passado. No dia 22 de março, uma mulher morreu em Santo Ângelo vítima da doença. A melhor maneira de evitar a dengue é o combate ao mosquito, que se reproduz em qualquer local onde haja acúmulo de água parada. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Fernanda Wenzel.
Notícias da semana.
Municípios gaúchos investem em saúde mais do que a obrigação. Um estudo do TCE mostra que prefeituras destinam, em média, 20% do orçamento para o setor. Na data em que foi comemorado o Dia Mundial da Saúde, no dia 7, a FAMURS divulgou o resultado de estudo que mostra que os municípios gaúchos estão fazendo a sua parte pela saúde pública no Rio Grande do Sul. De acordo com dados do Tribunal de Contas, as prefeituras investem em saúde mais do que a obrigação. Em média, 1/5 do orçamento é destinado apenas para gastos no setor. Entre os municípios que proporcionalmente mais gastam estão São Leopoldo, Estância Velha e Tramandaí. Conforme a lei federal, as prefeituras devem investir no mínimo 15% de todos os seus recursos em saúde. Para o presidente da FAMURS, Sérgio Menegás, o resultado da pesquisa evidencia o esforço dos prefeitos em cumprir a legislação. Apesar da falta de recursos, os municípios superam a obrigação constitucional. Entre os municípios que mais investem em saúde, temos em nossa região Panambi em 4º lugar e Salto do Joaquim ocupando a 9ª posição. Conversamos agora com Rubens Korb, coordenador do Cine de Ijuí. Pode me começar explicando para a gente, então, esclarecendo, né, um pouco melhor como funcionam esses serviços aí no Cine, tanto o presencial como esse através do portal.
Bom, o processo nosso de migração de vagas ou identificação de vagas, nós temos dois sistemas, que é o sistema presencial, onde que o trabalhador vem até o Cine munido da carteira de trabalho, visualiza as vagas no mural, e após ele achar uma vaga que está dentro do perfil dele, o que ele esteja apto ou disposto a concorrer a essa vaga, ele se encaminha ao balcão de atendimento e é feito encaminhamento. E o segundo processo que tem é o sistema web. Aí teria que se passar na agência do Cine também, fazer um cadastro no Cine, abrir uma senha específica para a agência no portal Mais Emprego. E como esse é um processo que já existia, mas agora o Ministério do Trabalho divulgou ele com mais ênfase e vem aprimorando. Além dessa aprimoração, existe a fase de implementação, que é recente, e ainda precisa de alguns ajustes para que a gente tenha nessa ponta aqui também as informações que a gente possa dar retorno de uma forma sucinta ao trabalhador. Para isso que a Fundação Gosto do Trabalho também colocou um e-mail disponível, né, que é ijui@fgtas.rs.gov.br, onde que a pessoa pode entrar e acessar e fazer a pergunta para nós aqui, dentro da nossa disponibilidade de tempo também, nós estaremos respondendo aquelas perguntas que foram feitas para nós através por e-mail.
Havia essa disponibilidade maior de acesso ao site, onde o trabalhador pode ir até lá fazer a consulta de vagas, mas então, atualmente, ainda é melhor o trabalhador ir até o Cine de Juí para coletar essas informações?
Olha, se for falarmos da praticidade, a internet ela é um mecanismo que realmente precisa ser usado, e desde que usado adequadamente e que o canal do vai e vem funcione naturalmente, né? Isso aí se torna mais comum. Mas para informações mais detalhadas sobre a vaga, sobre o perfil da vaga e o perfil do candidato, não tenho nem dúvida que o atendimento presencial, ele sempre é de mais qualidade também, porque dali tem todas as informações contidas, tanto da parte das necessidades do empregador, quanto da parte das necessidades do trabalhador, assim como salários, benefícios e outras características inerentes àquela função a ser desempenhada.
Em relação, assim, ao número de pessoas que procuram o Cine hoje em dia, qual é a média de pessoas que vão até aí e procuram esse auxílio, esse atendimento?
Olha, nós atendemos em média, isso, vou te falar em média, assim, uma relação em torno de 100 pessoas por dia, só no atendimento de balcão, além das carteiras de trabalho e outros serviços que nós prestamos aqui dentro, de informações sucintas, então, assim. Então, nós temos esse trabalho, assim, de atendimento, que são das 8h30 até as 11h30 e das 13h30 até as 16h. E isso, cada vez que vier o atendimento ao Cine, como eu falei lá no início da nossa conversa, sempre tem que vir com a carteira de trabalho ou o cartão cidadão, que nele tem o número do PIS, que esse vai dar indicação para a gente acessar o sistema, para que a gente possa fazer qualquer consulta ou fazer os encaminhamentos necessários também. Se a gente só quer fazer uma ressalva sempre, né, que nós temos um telefone para contato também, que é o 3327555, e o e-mail é ijui@fgtas.rs.gov.br, né? Então, maiores informações, a gente está à disposição aqui junto ao Cine, na rua Ernesto Alves 229, junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico também.
Tudo bem, então. Rubens Corbo, coordenador aqui do Cine de Juí, muito obrigada pela tua participação e por essas informações também. Tenha um bom dia.
Bom dia a todos.
Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Estudos da Administração da Unijuí. Produção e locução Laís Damer, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebrand. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.